Saúde em Foco. Com Luiz Fernando Correia.
Doutor Luiz Fernando Correia, bom dia.
Ih, bom doutor, dia, tá ouvintes. Sem áudio.
Agora sim, agora nós conseguimos ouvir o doutor.
Então, bom dia, Cássia. Bom dia, Marcela. Bom dia, ouvintes.
Bom dia, Doc.
Doutor, hoje a gente vai falar sobre a indústria do tabaco. A indústria do tabaco voltando ao ataque. A gente sabe que é uma indústria que é muito ativa, que é uma indústria que, apesar de todo o avanço que já houve em relação às tentativas aí de diminuir o acesso ao tabaco, ela não desiste, né, doutor?
Não desiste. E agora parece que ela ganhou uma madrinha no Senado, né? A senadora Soraya Tronic, né, que foi candidata à presidência da República até na última eleição, resolveu, parece que, adotar o tema, porque ela propôs uma audiência, cobrou que se fizesse fez um requerimento ao Senado para que se faça uma audiência pública para entender e estudar a regulamentação do VEPA. Isso foi aprovado no dia 30 de agosto, no Senado, na Comissão de Assuntos Sociais, e estamos aguardando a marcação, provavelmente no final do mês. Segundo o que ela declarou numa matéria publicada na mídia, existe possibilidade de regulamentar. Né? Estamos estudando e nos informando com especialistas. Não sei quais são os especialistas que ela está ouvindo. Mas, em todo caso, eu era contra, mas eu me informei mais por conta dos casos provenientes de 80 países. O problema é o seguinte: já que eles não conseguiram vender aquela história da carochinha, de que o vapor faz bem, porque ajuda as pessoas a parar de fumar, e, aliás, eu não entendo como é que querem fazer isso para jovem, né? Nenhum jovem está preocupado. Meu jovem não está preocupado com isso. E segundo, que não é para essas pessoas, se fosse o caso. Mas como essa coisa não colou, a ideia agora é dizer o seguinte: olha, a gente tem que regulamentar para ganhar dinheiro com isso. Imposto. Vamos fazer grana com essa história. E a culpa, sabe de quem é a culpa do fato de que o vapor está disseminado no país? É a Anvisa. Isso ela disse textualmente. Ou seja, a Anvisa, que fez o trabalho dela já várias vezes, vem resistindo às ameaças da indústria, aos avanços, toda hora pede audiência pública, toda hora publica essa história da carochinha, essa fantasia louca de que o vapor é para ajudar as pessoas, quando na verdade é para fazer novos consumidores, a gente já sabe disso, né? Mas enfim, vem essa historinha e agora vem com a coisa de que a culpa, de que ele está sendo vendido e espalhado no país, a culpa é da Anvisa. Ou seja, está muito estranha essa história. E sabe o que é mais estranho ainda? Isso apareceu uma matéria numa rede de TV aqui no Brasil. E diz o seguinte: entre outras, duas pessoas foram ouvidas, a senadora e uma assessora da British American Tobacco do Brasil, que era conhecida como Souza Cruz, como todo mundo conhecia. É uma ex-diretora da Anvisa, Cássia e Marcela. Ela passou para o outro lado, né? Nada contra fazer um trabalho, mas, né, tem limite, eu acho. Cada um tem o seu. Bom, então é o seguinte: a gente resolveu, os senadores querem dizer o seguinte: olha, perdeu o Playboy, a gente não tem mais jeito de arrumar a casa, tá bagunçado mesmo, todo mundo pode comprar, usar e fazer o que quiser, e a culpa é de quem fez a regulamentação, e não de quem não fez o trabalho de coibir o uso e a venda, gente. Cara, é coisa de Brasil, né? E como não tem nenhuma razão científica ou de saúde, resolveram, o Senado mais uma vez vai se meter na área, o Legislativo vai se meter numa área que não é dele, tentando legislar sobre saúde, quando você já tem um órgão para fazer isso, que é a Anvisa, que deveria, faz o seu trabalho, publica as suas resoluções, e aquilo devia virar lei, sem muita perguntada, sem muita arrumação. Foram convocados o diretor da Anvisa, uma coordenadora de evidências em saúde do Departamento de Ciência do Ministério da Saúde, Gonçalo Vecina Neto, né, figura histórica, diretor-presidente, fundador da Anvisa, o diretor da Anvisa na época da proibição, Dirceu Barbano, em 2009, e também aparece uma pessoa representante da Associação Brasileira do Fumo, ou seja, lá vem história, viu, Marcela e Cássia?
Agora, doutor, chama a atenção, né, o fato de esse tipo de iniciativa, ao que me parece, até pelo que a gente vem conversando sobre esse produto, com isso o Brasil está indo um pouco na contramão do mundo, porque outros países têm manifestado mais preocupação com o cigarro eletrônico e têm, de uma forma ou de outra, restringido mais esse consumo, né?
Interesse em proibir, inclusive, alguns países, né?
Exatamente, Marcela e Cássia. Esse argumento de que ele está liberado em 80 países é um argumento que não se sustenta. O caso que mais é usado é o caso da Inglaterra, né, do Reino Unido, porque o NIH caiu nessa falácia de que o vapor era para ajudar as pessoas a parar de fumar. Mesmo lá isso está sendo revisto. Nos Estados Unidos, onde o consumo é uma bagunça também, é liberado, é uma tragédia, porque 75% dos adolescentes acima de 15 anos usam esse troço. Então é um grande problema. Aqui existe uma restrição importante, avanços foram feitos na proibição do uso de sabores, foram também a questão da venda para os menores, do marketing. Ou seja, a gente falou outro dia sobre a proibição dos próximos dias a ser publicada na França de um vapor descartável. Então, realmente, não sei quem é que está sendo o especialista que está assessorando aí os senadores, os ilustres senadores, mas eu acho que não é alguém ligado à ciência. Provavelmente alguém ligado à indústria do tabaco. Aliás, sempre lembrando, a indústria do tabaco fabrica nicotina. Ela não fabrica cigarro, charuto, narguilé ou coisa parecida. Ela fabrica um produto que tem que ser entregue para as pessoas para que elas se viciem nesse produto e comprem mais. Só isso. Então, a indústria da nicotina está tentando achar um outro caminho para sua aprovação no Brasil.
Doutor Luiz Fernando Correa, muito obrigada. Até amanhã.
Até amanhã, Cássia, Marcela e todos os ouvintes.
Obrigada, doutor.